real nem a posteriori muitas das audições que foram efetuadas. Porque se tivesse estado atento a muitas das audições que se realizaram, certamente não teria feito as apreciações que fez relativamente a algumas das conclusões que quis trazer para cima da mesa agora na sua intervenção. E, portanto, do lado do Partido Socialista e dos deputados do Partido Socialista nesta comissão de inquérito, entendemos que este é o tempo de analisar o relatório, as suas conclusões e as recomendações. É o tempo de olhar de forma crítica para cada uma dessas conclusões. Certamente que o Partido Socialista apresentará propostas de alteração e propostas de aditamento, quer às conclusões, quer às recomendações, mas estamos imbuídos de um espírito construtivo, porque queremos contribuir para a aprovação de um relatório que certamente, para que seja o mais isento possível e para que seja o mais factual, que é o mais importante, ele tem de ter, obviamente, aqui um desinteresse partidário portanto, ao longo da sua estrutura, principalmente nas conclusões e nas recomendações, e para isso também queremos contribuir, e portanto, do nosso ponto de vista, reafirmo que este é o tempo de analisar o relatório, as suas conclusões e as suas recomendações. Um relatório com cerca de 500 páginas, com mais de 100 conclusões, não é possível analisá-lo em tão pouco tempo, e muito menos um relatório desta dimensão com mais de 100 conclusões em tão pouco tempo permite uma manifestação política, como fez agora o PSD, muito inflexível, e, aliás, seria mesmo de evitar, porque marca, obviamente, o início do debate das conclusões do relatório, e nós precisamos, obviamente, de um PSD, precisamos que os deputados do PSD estejam mais flexíveis do que inflexíveis na casa de partida para a aprovação do relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cília Meireles, por favor.
Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Anastácio pelo relatório e lembrar a todos que este trabalho, que é certamente muito extenso, muito laborioso e que resulta não apenas do momento em que esteve a fazer o relatório, mas também de todas as audições e de todos os meses de trabalho que aqui tivemos em audições e em apreciação de documentos, e portanto esta é uma primeira apreciação. Nós estamos a falar de um relatório com mais de 400 páginas e portanto eu acho que essa primeira coisa sobre o enorme trabalho que é exigido a um relator tem que ser dito. Isto posto, e sobretudo também por causa disto, eu gostava de poder neste momento fazer uma intervenção diferente. Até porque nas comissões de inquérito que já tivemos, e foram várias à banca, eu posso falar, por exemplo, da primeira que houve ao BES ou da segunda à Caixa Geral de Depósitos, foi possível chegar a conclusões quase unânimes e mesmo unânimes no caso da Caixa Geral de Depósitos. E isso foi possível precisamente porque os relatores se colocaram numa posição de absoluta imparcialidade face aos seus próprios partidos ou aos governos que apoiavam. E, portanto, eu gostava de, neste relatório, poder dizer o mesmo, mas a verdade é que não posso, é impossível, porque aquilo que perpassa, não daquilo que disse o Sr. Deputado Fernando Anastácio aqui, até porque eu concordo com a generalidade do que disse, mas eu tenho que dizer isto como é, não é isto que está, e não é isto que ressalta da análise das recomendações do relatório, porque da análise das conclusões e das recomendações, aquilo que eu encontro não é um relatório, é uma narrativa parcial, e que é uma determinada narrativa coincidente com a do Partido Socialista e não com a dos outros partidos daqui. Não são os pontos em comum, são sobretudo os pontos que fazem a diferença, e é também, e é importante que nós tenhamos esta noção, e a noção da responsabilidade de deputados numa comissão de inquérito, nós devemos manter um afastamento, acho eu, salutar, em relação aos nossos próprios partidos e aos governos que apoiamos. E por isso mesmo uma comissão de inquérito não deve ser e não pode ser um ajuste de contas, nem entre governos, nem entre governadores. E eu acho que deste relatório resultam as duas coisas, um ajuste de contas entre um governo que veio depois em relação a um governo que veio antes e entre um governador que veio depois em relação a um governador que veio antes, e também um branqueamento que eu acho completamente incompreensível do governador Vítor Constâncio. Só é mesmo compreensível à luz de uma análise completamente partidária da governação do Banco de Portugal. Há duas ou três coisas que eu gostava de ressaltar, sem prejuízo da apresentação de propostas de alteração, mas há aqui uma divergência que é de fundo. Todo o relatório é estruturado de uma maneira que, do meu ponto de vista, é parcial e que torna quase impossível a concordância em relação a toda a filosofia de base, me parece parcial. Em todo caso, eu chamo a atenção para o seguinte. Primeiro, não vejo utilidade nenhuma em estar a reescrever o que se passou na Comissão de Inquérito ao BES, que, aliás, mereceu amplo consenso. Portanto, a primeira parte destas recomendações parecem-me substancialmente mais parciais do que aquelas a que tínhamos chegado na primeira Comissão do BES. Tem uma parte em relação ao relatório Costa Pinto que me parece que faz todo o sentido fazer parte. Eu acho, aliás, que até devíamos ir mais longe, deixando explícito que consideramos que não há motivo para o relatório Costa Pinto ser considerado confidencial e que ele devia ser público. Isso parece-me melhor do que fazer juízos de valor sobre a razão pela qual ele foi escondido. Todos podemos ter a nossa opinião, mas devemos ter noção de que é uma opinião. Sendo crítico e tecendo críticas duras em relação à supervisão, com as quais eu concordo, agora não posso concordar com o absoluto branqueamento de tudo o que se passou no consulado Vítor Constâncio, o que faz parte do relatório Costa Pinto e o que faz parte é que o governador Vítor Constâncio fez zero. E, portanto, eu não posso compreender um relatório que é extraordinariamente crítico em relação a uma supervisão que fez pouco e bem, do meu ponto de vista, e em relação à supervisão que veio antes e que não fez rigorosamente nada, é omisso. Portanto, não consigo entender. Acho que temos que ter noção da diferença e temos que seguir aquilo, aliás, que diz o relatório Costa Pinto em relação a essas duas. Depois, há uma enorme discrepância entre a decisão, a maneira como é analisada a decisão da resolução, a venda falhada e a decisão de venda, em que quando o Governo é um, há uma absoluta responsabilização do Governo e quando o Governo é outro, há uma absoluta desresponsabilização do Governo. Nós não podemos ver as coisas de maneira completamente diferente quando é um Governo e quando é outro. Sobretudo, é preciso que se perceba que em relação à decisão de venda, há conclusões extraordinariamente importantes do relatório do Tribunal de Contas que eu não encontro aqui expressas, designadamente a maneira como quer a resolução, quer a venda afetaram o erário público. O que encontra é a parte da salvaguarda do interesse público, a parte em que o Tribunal de Contas é crítico em relação à maneira como o interesse público não foi salvaguardado, como o erário público não foi salvaguardado e em relação à falta de transparência, e falo com absoluta vontade e imparcialidade. Estamos a falar de vários governos aqui, mas não encontro essa parte. Não o encontro em relação a um dos governos e, portanto, não vejo razão nenhuma, sendo que a maneira como a absoluta desresponsabilização de um governo na altura da venda manifestamente contraria a correspondência que faz parte do espólio desta comissão e os próprios depoimentos do Banco de Portugal e até do mais que aqui tivemos. Depois, sobre, por último, eu creio que seria importante, em relação ao contrato, são tecidas muitas opiniões sobre a gestão do novo banco e a maneira como o novo banco é gerido. Não há nenhuma posição crítica em relação à maneira como o contrato foi negociado. Eu não percebo como pode uma entidade pública, como uma comissão de inquérito, ser todo o tipo de considerações sobre a maneira como o novo banco é gerido, mas ser absolutamente a crítica em relação àquilo que o Estado português salvaguardou para si, porque o Estado português negociou um contrato com determinadas condições. E das duas, uma, ou ele está a ser cumprido ou não está a ser cumprido. Se nós entendemos que a gestão do novo banco não é aquela que devia ser, então temos que retirar daí as conclusões, e as conclusões é que isso devia ter sido dito à contraparte privada na altura da negociação do contrato. Eu acho impossível dizer-se que o contrato foi muito bem negociado, mas que não estão lá nenhumas das cláusulas que agora nós vimos dizer que eram relevantes que estivessem. A não ser um exercício de opinião que eu acho mais propício para debates ou mesmo para cafés do que para relatórios de comissões de inquérito, não vejo nenhuma utilidade nisso. Não vejo, sinceramente, nenhuma utilidade disso, e a mesma lógica aplica às remunerações. Ou esta possibilidade tinha sido vedada no contrato, e nós entendemos que ela devia ter sido vedada, ou então, se não foi, nós podemos ter opiniões, mas eu creio que não cabe ao Parlamento, a não ser que queira legislar, aí se imiscuir, da mesma forma em relação a conflitos de interesses. Eu acho que o Parlamento pode considerar que a legislação em relação a conflitos de interesses é demasiado permissiva e pode querer alterá-la. Não me parece que faça muito sentido um corpo legislativo dizer isto não é proibido, isto é permitido, deve continuar a ser permitido, mas nós achamos mal. Das duas, uma, ou retiramos as consequências daquilo que achamos, ou então achamos diferente. Agora, estarmos pura e simplesmente a lançar uma nuvem de suspeição e de opinião sem daí retirarmos consequências, não me parece. Por último, em relação e sobretudo à questão dos grandes devedores, eu acho, e aqui acho que há espaço nítido para melhoria, até porque creio que aqui nesta matéria haverá abertura. Eu acho que temos que ir bastante mais longe no que toca às conclusões que tiramos em relação aos grandes devedores e que se impõe que esta comissão de inquérito faça também uma reflexão sobre o que é a justiça. Quer a justiça do ponto de vista civil, do ponto de vista da cobrança de dívidas, dos mecanismos de insolvência, porque, na verdade, nós temos mecanismos nos bancos e estamos a ser responsabilizados por dívidas aos bancos que percebemos que o sistema judicial não tem condições de cobrar, mesmo quando os devedores têm meios para pagar, e isso, é do ponto de vista civil e dos mecanismos de insolvência e de cobrança de dívidas, é uma reflexão que tem que ser feita. Porque não é aceitável que o contribuinte e não é aceitável que quem é cobrador seja responsabilizado por dívidas quando os devedores têm capacidade para as pagarem, e do mesmo ponto de vista da justiça criminal, acho que também se impõem algumas conclusões, porque a verdade é que nós estamos a falar de factos que têm a sua origem, alguns, no princípio de... na segunda parte da década de 2000, e portanto convém perceber-se porque é que nós estamos a fazer isto, porque é que a justiça está a atuar em 2021 e não atuou nessa altura. Acho que convém também não branquear este facto. Por último, também em relação à supervisão, eu concordo com algumas das conclusões que aqui estão, mas acho que devíamos ir bastante mais longe no que troca à revisão, sobretudo o que é a supervisão no Banco de Portugal. E enquanto não fizermos uma discussão a sério sobre, sobretudo sobre a separação da supervisão prudencial e da supervisão comportamental, acho que estamos a introduzir remendos e a criar novos organismos sem ir ao cerne do problema, que é o mau funcionamento do Banco de Portugal, que é aquilo que perpassa todas as comissões de inquérito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Duas notas só para dizer o seguinte. Esta não é a altura de fazer a discussão do relatório, obviamente. Estamos todos de acordo. E já agora uma segunda nota para dizer que os serviços da Comissão distribuíram o relatório aos senhores deputados hoje às 10 horas e 38 minutos. Foi esta a hora em que foi distribuído o relatório pelos serviços da Comissão. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Eu queria, em primeiro lugar, associar-me aos cumprimentos que já foram feitos ao deputado relator. O trabalho que está aqui é um trabalho imenso. Aos serviços que tiveram a dar o suporte necessário a esse trabalho hercúleo. E ao Sr. Presidente, que devo dizer, foi a minha primeira comissão de inquérito e fiquei com um exemplo, um padrão de gestão de uma comissão destas que acho que me poderá servir no futuro. Tendo dito isto, o apelo final do deputado Fernando Anastácio na sua intervenção de que apelava a um consenso tão alargado quanto possível durou 30 segundos. E durou 30 segundos por culpa sua, Sr. Deputado. Porque, de facto, há demasiadas matérias parciais no relatório que nos foi distribuído e há uma coisa que me surpreendeu, que é uma diferença significativa de tom entre aquilo que ouvimos hoje e aquilo que tínhamos tido a oportunidade de ler anteriormente, que me leva a uma de duas interrogações. Ou vamos ter uma revisão feita pelo próprio relator do relatório que fez, porque é a sua apresentação que prevalece, ou está a tentar dourar a pílula relativamente àquilo que vamos ter que discutir e votar a partir da próxima semana. Como diz o Sr. Presidente, eu não acho que este seja o momento para fazer a discussão do relatório e da mesma maneira que a Iniciativa Liberal não entrou na Comissão de Inquérito com pré-conclusões ou com alvos marcados para fazer pontos políticos, também não vai entrar na discussão mais ou menos avulsa do relatório com os mesmos objetivos. O que vamos fazer, tendo o relatório uma componente factual, uma componente de conclusões e uma componente de recomendações, é olhar para aquilo que seja factualmente impreciso de acordo com as nossas notas e alterar, e espero que isso seja relativamente pacífico, porque isso significaria, de outro modo, que era a memória que estava a falhar. Na parte das conclusões, vamos ter de ser muito exigentes relativamente à evidência factual que sustentam estas conclusões e ao equilíbrio com que essa evidência factual é utilizada ao longo do relatório e ao longo do extenso período de tempo que o relatório cobra. E, finalmente, relativamente às recomendações, já foram aqui mencionados alguns aspectos com os quais